Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, hoje com um convidado especial, o Orlando Melo de Castro, coordenador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. O Orlando veio contar um pouquinho para a gente de uma experiência bem legal da APTA, né, que é o balanço social, um balanço que eles fazem a cada 2 anos, prestando contas mesmo do que foi feito, enfim, trazendo informações sobre os resultados e os impactos das pesquisas realizadas pelos institutos que estão sob aí a custódia da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, mostrando efetivamente como compensa, qual é a compensação dos investimentos que são feitos hoje nas pesquisas. Seja bem-vindo, Orlando, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Aqui está o balanço, né? Depois a gente vai mostrar em detalhes para vocês, mas já é a terceira edição desse balanço. Qual a ideia de vocês ao divulgar o que está sendo feito, Orlando?
Isso aqui foi uma iniciativa que nós começamos em 2011, só que naquela época a gente fez com um período maior de anos, depois a gente passou a fazer a cada 2 anos, né? Então, esse aqui é o resultado de 2016, 2017, das tecnologias geradas e dos recursos também gerados pela APTA, né? De modo a dimensionar. A gente usa uma metodologia que já é universal, de você procurar medir qual o impacto econômico, social, ambiental, quando é o caso, de tecnologias que nós desenvolvemos nos nossos institutos. É feito um rastreamento, coleta de informações, etc., para a gente ver o quanto ela está impactando financeiramente para a sociedade, pegando aí de quem produz, comércio, etc. Isso foi feito utilizando, nessa edição, 48 tecnologias. Então, evidentemente, por que 48? Porque são 48 tecnologias que a gente conseguiu monitorar e acompanhar dessa maneira que eu te disse, né? A APTA tem muito mais projetos que isso. Nós trabalhamos, em média, com 800, 900 projetos por ano, né? Mas nem tudo a gente consegue fazer esse rastreamento, esse acompanhamento. Então, isso a gente fez e mostrou realmente que eu digo sempre, investir em pesquisa é um grande negócio. Porque está gerando resultados fantásticos.
E tem números bastante interessantes. Por exemplo, vocês estão dizendo aqui que de cada R$ 1 investido, qual é o retorno para a sociedade?
R$ 12,2, né? Então, são bilhões de reais gerados, considerar o orçamento da APTA, né, no período aí foi algo em torno aí de 550 milhões de reais. Então, são bilhões que são gerados nesse 12,2. Né? E o que mostra que realmente, quer dizer, é um benefício para a sociedade, para o produtor, né, que passa a ter tecnologias mais modernas, mais eficientes para garantir produtividade e renda. É um benefício para a sociedade, que passa a ter novos produtos, produtos mais seguros, em função das tecnologias geradas, né, e produtos mais baratos. Né? Isso é importante, é isso, que a partir do momento que o agricultor ele consegue reduzir seu custo de produção, né, ele consegue colocar produtos competitivos, em preços competitivos no mercado, e a sociedade ganha. Tanto que a gente sabe que o custo de cesta básica alimentos nos últimos anos são os valores mais baixos se você comparar num período aí de 20, 25 anos. Isso já é notícia já de há muito colocada aí na imprensa, né? Então, claro, mas o preço do tomate está muito alto, ou o preço do feijão. São coisas pontuais em função de
Exatamente.
condições climáticas ou de alguma dificuldade de produção, mas no todo, né, o custo do alimento vem caindo significativamente no Brasil.
Então, desses 550, 600 milhões de reais colocados em pesquisa, o total gerado em retorno aí para impacto mesmo para a sociedade, próximo de 11 bilhões de
11
reais.
bilhões de reais
Isso
para
considerando essas 48
40,
tecnologias.
exatamente, considerando 48 tecnologias apenas, né? Que nem todas a gente conseguiu monitorar, acompanhar, e são aquelas que já estão realmente em sistema de produção que a gente consegue medir. Tem tecnologias mais novas, mais recentes, que ainda vai levar algum tempo para se medir o impacto delas, né? Então, isso vai acontecer, né? Mas num outro momento.
Dessas pesquisas, qual você destaca? É óbvio, é difícil a gente ter que escolher uma entre tantas, mas enfim, que representa bem o trabalho que vem sendo feito?
Eu acho que vale a pena destacar, porque ela tem uma história já de contribuição com a pecuária de corte do Brasil, que é o programa de seleção de gado Nelore do IZE, sediado lá em Sertãozinho, que realmente é difícil você ter um Nelore no Brasil que não tenha um gene do Instituto Zootecnia. Ela é altamente impactante pelos ganhos de produtividade que tem significado, não só ganho de produtividade em termos de carne a pasto, né? Tem garantido é qualidade de carcaça, brevidade de abate, né? Porque o programa de seleção é realmente muito rigoroso, de muitos anos, coisa já de em torno de 50 anos, e que isso tem garantido realmente números muito significativos para a pecuária brasileira, taxa de retorno. Outro que eu destacaria na área vegetal é de cana-de-açúcar, do centro de cana do IAC, que vem trabalhando num processo que, além do programa de melhoramento, que é muito forte, né, do centro, sempre lançando aí variedades todo ano, novas variedades, mais produtivas, mais responsivas às questões ambientais e de adubação, né? Mas que tem procurado desenvolver tecnologias que estão aqui dimensionadas, que é tanto o ambicano como a matriz de produção, que é um conceito novo de você definir o sistema de produção para o ambiente que você está, onde vai ser produzida a cana, considerando o solo, o clima, a época de plantio, a época de corte, qual a variedade mais adequada e o manejo mais adequado que você tem que fazer para aquela condição.
Uma forma de modernizar a atividade.
De modernizar a atividade, né? No sentido, principalmente o quê? Pegando desses fatores, buscando alta produtividade, que a gente tem preconizado, quer dizer, a cana de 3 dígitos. O que é a cana de 3 dígitos? É a cana que você tem média de 5 cortes acima de 100 toneladas, que nós estamos muito abaixo disso, né? Então, por que isso? Para que você tenha... Pelo aumento de produtividade, maior produção de etanol e de açúcar, sem necessidade de incorporar novas áreas. Então, a gente sabe que o setor passou por crises muito violentas, usinas que foram fechadas, né, por conta de não conseguir se manter, mas que vem num processo agora de melhoria. Então, que isso se faça, principalmente focando a renovação dos canaviais com tecnologia moderna. Acho que hoje não se admite mais você fazer uma renovação de canavial, tá? Usando variedades de 20, 25 anos atrás, que tem sido comum. Você tem materiais hoje muito mais modernos, não estou falando só de variedades IAC, temos variedades CTC, temos variedades Ridesa, muito mais modernas e responsivas às novas tecnologias do que essas do passado. Então, elas têm que ser incorporadas no sistema de produção. E onde isso está ocorrendo, os ganhos têm sido muito significativos na produtividade. Tem usinas que chegam até 30% na hora que adota esse modelo de matriz.
E isso que você está falando é muito importante, porque às vezes você tem um potencial, mas não tem a forma de fazer com que essa variedade expresse todo o potencial produtivo.
Exatamente. Então, às vezes você tem uma variedade que é muito boa numa região, mas que numa outra região, por condições de clima, distribuição de chuva, etc., ela não vai bem. Então, eu tenho que respeitar isso. Então, a gente tem hoje toda uma gama de informações, com toda a base de experimentação que o Centro de Cana faz, não só em São Paulo. Hoje, a área de cana nossa atua em 11 estados diferentes. Então, você tem uma base de informação fantástica para diferentes tipos de solo, clima, né? Tecnologia incorporada para a produção, que garante, então, você ter materiais realmente responsivos a aumento de produtividade. Isso é importante, né?
Só para a gente entender um pouquinho do funcionamento da organização da APTA, né? A APTA é a agência que coordena outros institutos.
São 6 institutos de pesquisa. Estamos falando aí do Instituto Agronômico, do Instituto Zootecnia, do Instituto Biológico, né? O Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, o Instituto de Economia Agrícola, o Instituto de Pesca e 14 polos regionais no estado todo. Os 14 polos são unidades regionais, com o maior grupo de pesquisadores multidisciplinares que atuam em diferentes regiões do estado. Então, esse é o grupo da APTA, são quase 600 pesquisadores espalhados aí por todo o estado, realizando pesquisa nas diferentes áreas de conhecimento.
Muito bem. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também é o incremento da iniciativa privada, ou da participação da iniciativa privada nas pesquisas. Uma ideia que vem lá de trás, mas que parece que está tomando fôlego agora, Orlando.
Sim, isso você lembrou bem. Alguns dos nossos institutos, alguns centros, alguns programas sempre tiveram parcerias mais fortes com o setor privado. Eu cito o exemplo do Itaú, com o setor industrial, algumas áreas, o Centro de Cana do IAC, que tem um viés também com o setor privado muito forte, né? Mas não tinha um regramento muito claro sobre isso, especialmente na parceria, em projetos de pesquisa que pudessem gerar alguma tecnologia possível de uma patente, de um registro para exploração comercial disso. A legislação, ela determinava que a patente desenvolvida junto com um instituto era do instituto, era pública. Então, dificilmente alguém, uma empresa, vai pôr um recurso numa pesquisa em que aquilo, tendo potencial de gerar uma patente, ela não é exclusiva, ela vai se dividir com outras empresas que possam explorar. Isso mudou. Com a lei de inovação e com o novo marco legal de ciência e tecnologia, que é uma lei federal de janeiro de 2016 e que em São Paulo foi regulamentada em 2017, junto com a lei de inovação paulista, também essa, isso permitiu um regramento muito mais claro, né, entre você ter pesquisa em parcerias com o setor privado, nas instituições públicas, seja os nossos institutos, seja com as universidades. Esse regramento, por exemplo, para simplificar, permite aquilo que era um gargalo. Quer dizer, uma empresa que investe num projeto de pesquisa, isso gera uma patente ou gera uma inovação possível de comercialização, isso é direito exclusivo do instituto e da empresa que a gerou. E aí, através do nosso núcleo de inovação tecnológica, os NITs, que foram também criados nessa legislação, que são núcleos de apoio às diretorias dos institutos, é que vai ser negociado participação disso, quanto por cento é da empresa, quanto que é da instituição, em função de grau de investimento, de envolvimento, etc. É um negócio, né? Além disso, a coisa que não tinha antes também, o direito, o que a instituição recebe de direito de propriedade de uma tecnologia, seja em parceria com a empresa ou seja exclusiva, que ela possa ter desenvolvido, a equipe de pesquisadores, de técnicos envolvidos nesse projeto tem direito a 30% do que é da instituição. Então, uma patente que possa estar gerando, se eu simplificar, R$100 mil por ano ao instituto, R$30 mil é da equipe de pesquisadores, de técnicos envolvidos, e que aí cada um vai, a participação de cada um vai ser uma questão interna da instituição. Isso é dinheiro dele, ele recebe, ele, para ele particular. Né?
Tira aquela visão antiga do funcionário público encostado, palitozão lá.
É
mão na massa.
Isso é uma forma de você premiar a competência.
Perfeito.
Premiar a competência pelo trabalho que ele desenvolve. E o restante, 70%, é da instituição para que ela reinvista em novos projetos, em novos desenvolvimentos, né, dentro da sua área de atuação. Então, isso são avanços muito importantes. Né? E aquilo que, quando a instituição, via de regra, os projetos sempre são em parcerias com alguém. Mas quando a instituição gera sozinha uma nova tecnologia, aí você faz um chamamento para ver uma empresa ou alguém que tem interesse em produzir, comercializar aquilo, pagando os dividendos adequados à instituição. Então, é um avanço muito importante e isso tem significado o quê? Aumento de projetos em parceria com o setor privado. E que a gente vem estimulando isso já nos últimos anos, até por conta da crise que nós passamos aí. Gente, nós temos que sair e buscar projetos em parceria. Isso a gente veio num avanço muito grande, tanto que chegamos em 2017, onde do total do orçamento da APT, total Estado, agências de fomento e outras captações, 23,4% veio do setor privado, resultado de parcerias de projetos.
E já um aumento em relação a 2016, quando foi 20%, é isso?
20%. E nós saímos, há 5, 6 anos atrás, de menos de 10%. Então, nós tínhamos uma meta de chegar em 2018 a 25%, quer dizer, é meta, né? Que acho que a gente fez essa estimativa lá atrás, até para estimular, né, os estudos. Vamos lá, então tem uma meta de 2018 chegar a 25%. Possivelmente nós vamos ultrapassar isso, até por conta agora do reaquecimento da economia, todo esse boom do agronegócio, né, que se percebe que o importante é investir em tecnologia, quer dizer, o produtor está consciente disso, né, os vários segmentos estão conscientes disso. Então, pode ser que por demanda, esses valores cresçam.
Um quarto do orçamento vindo da iniciativa privada com possibilidade
de ampliar. É um bom número. É um bom número. Você pode me perguntar, bom, o que significa isso em termos de outras instituições? Então, tem um trabalho da FAPESP de 2014 que mostrou qual era a participação em valores, né, do setor privado no orçamento de várias universidades famosas aí do mundo todo e também a do Brasil. Em 2014, o número da APTA, nós tínhamos em torno de 15, 16% de recursos privados, a colocava como terceira instituição mais eficiente na captação de recursos, ficando atrás da Universidade de Duke e Universidade de Iowa dos Estados Unidos.
Ah, é?
É.
Então, no Brasil, então, era pioneira.
No Brasil, nós somos a instituição mais eficiente, mesmo em relação às universidades. Claro que você pode falar, ah, mas a USP tem, né, bilhões no orçamento, a APTA, por ano, em torno de 350 milhões. Mas nós estamos falando de proporção, evidentemente, né? Então, a gente tem um potencial de crescer mais, e a hora que ir crescendo mais, a gente também tem a possibilidade de ter mais equipe de apoio, mais pesquisadores na instituição, até agregadas através desses projetos com o setor privado, que também isso é possível. Então, hoje a gente já tem, em torno, no nosso quadro de pessoal, em torno de 15% são pessoal contratados via projeto de fundação de apoio financiado pelo setor privado.
O que antes não podia também.
O que antes não podia, era muito mais difícil. Então, a gente, evidentemente, que o que a gente quer são novos pesquisadores, servidores, via orçamento do Estado, né, que é a instituição pública, e que você tem pessoas mais perenes na instituição. Mas, às vezes, para desenvolver um projeto, tem que se prever servidor, seja de apoio para o laboratório, para campo, e técnicos para executar aquele projeto. E aí a empresa banca isso dentro da instituição.
Só para ficar...
A legislação permite tudo isso.
Só para ficar claro, Orlando, esse percentual de participação de empresas privadas no orçamento conta com os recursos das agências de fomento ou fora?
Não, aí está fora. Fomento está fora disso daí. Hoje, a agência de fomento, a principal financiadora nossa é a FAPESP. Nós tínhamos uma participação grande FINEP, CNPq, mas por conta da redução de orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vocês têm noticiado e acompanhado, né, houve, a participação caiu muito. Né? A gente espera que seja retomado com maior aporte de recursos para o Ministério. Né? Mas aqui, na FAPESP, a gente tem mantido um grau de investimento estável, né? E agora incrementou esse ano, se acompanhou daquele processo que teve de 120 milhões de reais destinado aos institutos de pesquisa como um todo, estamos falando de saúde, meio ambiente, agricultura, né? Que foi o ano passado, desses 120 milhões para modernização e melhoria dos institutos de pesquisa da APTA, dos institutos da APTA, o total global já definido nos projetos foi em torno de 49 milhões de reais, né? Para, claro, não é só para esse ano, será para os próximos 3 anos, basicamente, de investimento em infraestrutura, modernização, equipamentos, bolsas para jovens pesquisadores, jovens cientistas, bolsistas de pós-doutorado, bolsas para consultor externo que possa vir nos institutos para auxiliar na modernização dos projetos, avaliação e modernização de projetos e programas institucionais. Então, é um avanço muito grande, né? Então, eu tenho dito sempre, hoje, em que se pese falar de crise do Instituto, pessoal, etc., só que hoje você consegue fazer muito mais com menos gente por conta de tecnificação, de modernização de laboratórios, de automatização, de produção, desde campo a laboratório. Né? Isso aumentou muito a eficiência institucional.
Agora, Orlando, para atrair esses investimentos, para atrair o setor privado, foi preciso mudar o perfil da pesquisa?
Eu não diria o perfil da pesquisa. Agora, que você tem que ter o quê? Você tem que ter uma pesquisa muito mais sintonizada com o setor produtivo. Você tem que ter foco, né, em buscar solução para as necessidades. Então, hoje, qual é uma área nossa que vem crescendo muito? A área de controle biológico, de pragas principalmente. Por quê? Porque hoje há um clamor da sociedade, do mercado externo, para produtos, né, sem resíduos de agroquímicos ou que não usem antibióticos, usem outros princípios para controle de bactérias, de substituição por probióticos, esse tipo de coisa. Essa é uma área que vem crescendo muito. E nós temos acompanhado isso. Então, há investimentos muito fortes nisso. É uma área do Instituto Biológico, por exemplo, de controle biológico, que vem crescendo muito, formando muitas parcerias, formando empresas para partir daqueles produtos desenvolvidos pelo Instituto Biológico, não só no estado de São Paulo, em outros estados do Brasil, inclusive na Bolívia. Temos uma empresa específica, nós estamos auxiliando o desenvolvimento, implantação e desenvolvimento da empresa para controle biológico de pragas em soja, né? Então, enfim, isso é uma crescente. Quer dizer, na área de animal, uma das patentes que nós temos é um novo produto para controle de bactérias em ruminantes, que não antibiótico, para que você não haja prejuízo à flora intestinal do animal, né, utilizando os antibióticos e com risco até de desenvolvimento de superbactérias, a partir do momento que você começa a usar uma carga de antibiótico grande, alguma vai criar resistência, que vem a chamada superbactérias. Isso é uma tendência. Da mesma forma, o Instituto de Zootecnia desenvolveu, está já em patente, um carrapaticida a partir de óleo vegetal, desenvolvido a partir de espécies do Instituto de Zootecnia, que já está pronto para autorização de comercialização, né, buscando parceiro para isso daí. Foi feito junto com uma empresa. Né, quer dizer, para ver se quebra um pouco essa questão da resistência crescente de carrapatos aos produtos químicos convencionais. Né?
Então, agora, uma coisa interessante que você falou é que, apesar de ser uma agência paulista, os resultados das pesquisas extrapolam as fronteiras do Estado.
Sem dúvida, sem dúvida. Extrapola não só no levar a tecnologia que vem buscar aqui para diferentes segmentos, né? E mesmo no desenvolvimento, no fazer a pesquisa em outros estados. Isso é um crescente. Tem uma foto da publicação aqui, uma arte da publicação, parece o mapa do Brasil com dessas de empresas aéreas, né? Para onde ela vai, que é onde cada um dos institutos está levando tecnologia para outras regiões do país.
Inclusive fora do Brasil.
Inclusive fora do Brasil. Nós temos trabalhos hoje, como eu citei, na Bolívia, no Instituto Biológico, Cana do IAC, no México, Colômbia, Peru, citros, café, já é patente, né, das variedades IAC em outros países. Né? Enfim, isso é natural. E isso, a tendência é isso é crescer, porque hoje a gente tem uma facilidade para isso. Quer dizer, cada vez mais. Eu acho que o agro do Brasil está chamando muita atenção. Uhum. E ele está nesse boom fantástico que a gente está acompanhando, né, por conta de incorporação de tecnologia. Não há outra razão para a gente ter esse sucesso. Tanto que a produção global vem num crescente muitas vezes superior a novas áreas incorporadas na agricultura. Sim. Via de regra, áreas de pastagem. Né? Porque a pecuária vem crescendo. Quer dizer, se ela está crescendo, ela não está perdendo
não tá
pasto,
lugar,
aí
né?
Diminuindo. Uhum. Ela está sendo mais eficiente. E pode ser muito mais. Né? E a agricultura vem ocupando esses espaços. Então, o nosso crescer em termos de produção é em função de incorporação de tecnologia. E o mundo percebeu isso. Então, o que esses caras estão fazendo que a gente também tem que aproveitar? É isso. Né? E aí surgem as parcerias, surgem os projetos e a possibilidade de ganhos para as nossas instituições que vão sustentar novas pesquisas. Mas isso é uma ciranda.
Pela sua experiência, pelo seu dia a dia, qual é o norte da pesquisa? Para onde a pesquisa vai agora? O que precisa para efetivamente o setor de pesquisas no Brasil deslanchar de verdade, Orlando?
Eu acho que a partir do momento que você avança com resultados de crescimento, né, vai ficando mais difícil crescer. Né? Então, vocês lá atrás, há 20, 30 anos, você conseguir variedades que produziam 40, 50% a mais que outras, era possível. Hoje, os ganhos são de 3, 4, 5% via melhoramento. Então, não é só isso. Os ganhos são por incorporar outras coisas. Então, a área de adubação, por exemplo, ela tem que ser totalmente revista, porque você tem hoje o potencial de resposta, de responsivo das novas variedades é muito grande. Então, qual é o manejo de adubação que eu tenho que fazer? O manejo de pragas, incorporando resistência natural em muitas variedades, não estou nem falando dos transgênicos, né? Qual é o manejo que eu tenho que fazer de pragas e doenças? Vou continuar naquele preventivo ou ter que esperar índices de ataque para poder controlar? Isso aí
isso é economia. Quem vai dizer isso é a pesquisa.
É a pesquisa. Isso é economia e é menor impacto ambiental, que é um clamor da sociedade como um todo. Mas eu acho que tem um setor que eu comento muito no final da publicação, tem um texto meu, que é isso, quer dizer, nós temos que partir hoje, isso é importante, para novos modelos de atuação das instituições como um todo. Nós temos várias instituições no país de pesquisa, estamos falando dos nossos institutos, estamos falando de outras OEPAs no Estado, inclusive por coincidência, eu sou presidente do CONCEPA, que é o Conselho das Organizações Estaduais de Pesquisa, né? Nós temos 17 organizações estaduais, em diferentes estados do Brasil, né? E temos a Embrapa, com vários centros espalhados por todo o Brasil. E nós temos que aproximar essas instituições de ter realmente uma sinergia. Não há por que você ter centros de pesquisa em outros estados semelhantes àqueles que nós temos em São Paulo ou em outros estados. Nós temos que pôr essas instituições juntas para trabalhar. A legislação, o novo marco legal, prevê isso, a compatibilização de espaço entre instituições e com o setor privado. Nós temos que trazer o setor privado para junto. Isso que nós estamos fazendo em São Paulo tem que ser feito em todo o Brasil, em diferentes áreas de atuação, com diferentes coisas. Então, é um novo modelo de fazer pesquisa. E mais que isso, nós temos que ter um novo modelo de gestão do setor público para a pesquisa. Quer dizer, uma instituição pública de pesquisa é diferente de uma repartição que abre às 8 e fecha às 6. As nossas instituições são 24 horas, porque nós trabalhamos com vida. É você fazendo uma analogia como um hospital.
Sim.
Né? Você não tem parada. Né? As instituições... Então, o modelo de gestão de pessoal e das instituições é diferente. Isso tem que ser incorporado nas nossas instituições. É uma nova maneira de fazer pesquisa. Nova maneira de financiar pesquisa. Né? Quer dizer, nós não podemos ficar dentro da burocracia do Estado, que só depende de orçamento, de governo federal. Como que eu atraio o capital privado para ser participativo das nossas instituições com orçamento e ele ter participação naquilo que é gerado? Quer dizer, nós estamos aqui trabalhando em São Paulo, mas isso não é regra geral. Aí tem que evoluir. Então, a nova maneira de fazer pesquisa passa necessariamente por integração das instituições de pesquisa, novo modelo de gestão das instituições, né, a tirar as amarras burocráticas de processos licitatórios, de compras que são demorados, de importação, que às vezes um produto que é essencial numa pesquisa fica dias, às vezes meses parado numa alfândega por questões de que são vários órgãos para analisar aquilo, para se liberar. Então, isso tem que acabar, essa burocracia do Estado, como um todo, mas na pesquisa afeta diretamente a ação dos institutos. Isso tem que ser mudado.
Então, está mais perto a gente ver, então, o IAC trabalhando junto com o IAPAR, Embrapa, mais a iniciativa privada, enfim.
Tem que ser. E essas instituições estarem integradas em equipes, nas instituições. A Embrapa tem um centro de agroenergia em Brasília. Por que que essa equipe deles não está integrada, por exemplo, ao centro de cana ou R10, fazendo pesquisa em conjunto? Quer dizer, esse é um novo modelo que nós temos que avançar. Quer dizer, são muitos investimentos feitos. E além do que, quer dizer, em termos da população de cientistas nossa no agro, é muito pequena. Tem cérebros excelentes, mas ela é pequena. Então, se a gente não otimizar a ação desses nossos cérebros, dessas capacidades que nós temos, quer dizer, os ganhos vão ser muito pífios. Então, só vamos realmente avançar daqui para frente, tendo um novo modelo de atuação.
Isso passa pela desburocratização?
Necessariamente, sim. E eu acho que temos que criar modelos também que estimule o setor privado em investir na pesquisa. Quer dizer, isso é fundamental. Então, nós temos que pegar modelos, por exemplo, em que... Por que não criar fundos participativos do setor, inclusive do setor privado, que ponham recursos em determinados fundos, mas com objetivos muito claros? E mais, em cogestão com o setor privado, porque ninguém vai pôr dinheiro dentro da burocracia do Estado para determinadas finalidades de fomento à pesquisa, por exemplo, em que isso caia na vala comum vai compor o orçamento. E isso não resolve. Isso, decididamente, não é por aí. Nós temos, tanto que a gente viu a questão dos fundos setoriais criados há muitos anos, que virou nada. Né? Nós temos um fundo setorial do agronegócio. O quanto disso está vindo para a pesquisa?
Nada. Agora, eu imagino também que o trabalho que vocês fazem, né, tornando transparente todo o trabalho interno, a pesquisa, para onde que ela vai, onde que o dinheiro é investido, enfim, com a prestação de contas através desse balanço social aqui, seja fundamental também, né?
Sem dúvida, eu acho que aí são os resultados. Olha, investir em pesquisa, a gente fala, é um grande negócio, os resultados estão aqui, de uma parte do que nós fizemos. Isso tem sido mostrado pela Embrapa, porque foi pioneira em fazer o balanço social nesse modelo. Outras instituições têm feito, Incaper no Espírito Santo, IAPAR no Paraná, EPAG em Santa Catarina, a EPAMIG em Minas têm feito. Isso é muito importante, acho que mostrar o quanto o resultado daquilo que tem sido feito, daquilo que tem investido, está retornando para a sociedade como um todo. Então, acho que isso é obrigação nossa, enquanto instituição pública, fazer isso. Até porque, em que pese a nossa eficiência na captação privada, a maior parte ainda do nosso orçamento é dinheiro do orçamento, que é dinheiro que o público pôs lá.
Então, guarde aí esse número. De cada real investido, a APTA gerou R$12,20 para a sociedade. De cada um real investido, R$12,20. E pode ser ainda muito maior, porque aqui, obviamente, o rastreamento foi feito em cima de 48 tecnologias da instituição. Por ano, chega a ter quantas pesquisas em andamento?
De projetos, hoje é em torno de 800 projetos. Mas de tecnologias, nem todas as vezes são tecnologias prontas para serem utilizadas, né? Uhum. Mas com certeza é 3 vezes isso que nós conseguimos relacionar aqui. Quer dizer, ultrapassa aí de 150, 160 tecnologias que estão sendo utilizadas pela sociedade e nós ainda não conseguimos dimensionar. Talvez mais para frente a gente já consiga incorporar novas tecnologias, essas 48, no crescer, nos próximos relatórios isso crescer para um número mais significativo ainda.
Muito legal essa ideia, portanto. Todo mundo tem acesso a esse balanço?
Sim, esse balanço pode ser acessado através do site da APTA, no www.apta.sp.gov.br, né? E se alguém tiver interesse, muitos ainda preferem a publicação escrita, gráfica, né? Pode nos solicitar, no site nosso tem a possibilidade de solicitar, a gente envia com prazer a publicação gráfica. Mas no site tem ela disponível para ser folheada eletronicamente.
Muito bom. Meu caro Orlando,
obrigado
mais uma
vez. Eu que agradeço essa oportunidade de vocês aqui do Notícias, né? Que está indo aí para o Brasil todo e está mostrando um pouco do que a gente faz e colocando à disposição.
A gente tem que mostrar mais coisa. A gente tem que mostrar o que de fato traz resultados, o que de fato traz coisas concretas para a sociedade, né, Orlando? Porque às vezes fica muito no âmbito das ideias, das discussões, e a prática vai ficando cada vez mais longe.
E principalmente, às vezes, muitos adotam coisas que não sabem de onde saiu, né? E aqui ele vai poder ter o conhecimento pela revista, são mais de 100 páginas, tem muitas tecnologias geradas, algumas coisas recentes. Perfeito. Que já estão aí no dia a dia, e para todos os segmentos. Aqui nós estamos falando da cana-de-açúcar, dos sítios, do café, né, que muitos pensam nos grandes, mas tem tecnologia aqui para quem produz batata doce, para quem produz cana e quer fazer um alambique, que é uma coisa que nós estamos investindo muito,
mandioca,
treinamento.
Mandioca, maracujá,
cogumelos frescos, que quase acaba a produção de cogumelo aqui em São Paulo e outros estados por conta da concorrência do cogumelo chinês, né, que envasado. Aí partiu-se para o cogumelo fresco, que é um sucesso hoje. Foi colegas nossos que estimularam isso, desenvolveram tecnologia para isso daí. E vai por aí fora. Tem muita coisa na área de horticultura, de fruticultura aí presente. Tem a Maria, a primeira variedade de tangerina desenvolvida.
Isso, que é um 100% sucesso, aliás.
Em São Paulo, né, no Brasil, a primeira. As outras sempre foram introduções. E que está sendo um sucesso aí pela busca de materiais, novas variedades de feijão, materiais muito precoces, resistentes à praga, doença, que estão sendo incorporados aí à produção do carioca, os novos produtos para exportação, né, tipo aqueles grãos rajados, graúdos, né? E o Brasil não tem muita tradição de consumo, uhum, mas na Europa, Estados Unidos é muito.
E tem mercado forte.
Tem mercado forte,
né?
São os produtores que estão interessados nisso, né? Enfim, tem uma coleção de coisas aí do que os nossos institutos têm feito, que vale a pena folhear, pelo menos nas viagens a gente tem aproveitado para acompanhar tudo que está aí.
Legal, muito bom.
Tá bom.
Orlando, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço você da oportunidade.
A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação do Orlando Melo de Castro, coordenador da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, aqui do estado de São Paulo, mas como Orlando próprio disse, são as pesquisas desenvolvidas, mas que servem também para várias outras regiões do país e do mundo. E principalmente em função da desburocratização e da adesão, da participação da iniciativa privada aí na pesquisa, ajudando a bancar, ajudando a desenvolver pesquisas realmente necessárias para o dia a dia do produtor, do agronegócio como um todo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.